Olá, amigos, bom dia, 9h20 da manhã, 3 de novembro, 3 de dezembro, desculpe. É o Notícias Agrícolas começando a sua programação do dia e da semana, isso mesmo. Vamos falar então com Marcelo Lopes, da Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, lá de Brasília. O Brasil está vivendo, a partir do Ceará, alguns focos de peste suína clássica. Fique claro que não é a peste suína africana a mais preocupante. Pois bem, isso de alguma maneira, até por conta de ser uma peste suína clássica, alguns agentes de mercado, algumas entidades tentaram minimizar o problema. O Ceará e algumas regiões do Nordeste não são áreas livres dessa peste, mas isso não deixa de ser algo que começa a dar um alerta para todo o sistema de controle sanitário brasileiro, no momento que o Brasil passa alguns perrengues no mercado internacional, ficou um ano sem vender para a Rússia, as aves estão com problemas para entrar também no mercado europeu, a China, que sempre demora para habilitar novas plantas, enfim, tem todo um rol de situação que o Brasil não pode minimizar. Portanto, então, o Marcelo vai falar com a gente aqui um pouquinho de como a BCS analisa a questão e quais os problemas que isso podem decorrer. Lembrando também, né, Marcelo, seja bem-vindo, que também, como disse o Pedro Camargo Neto, abre sempre uma discussão em relação aos controles da febre aftosa, que tanto ataca suínos quanto também ataca bovinos. Marcelo, seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. Marcelo, antes de mais nada, a gente vai deixar claro aqui para quem nos assiste, né, Marcelo, que nós não estamos fazendo alarmismo, né? Nós estamos apenas mostrando a necessidade de que a mobilização continue, né, Marcelo?
Exato. Veja bem, é um foco de peste suína clássica no Ceará. É uma área não livre, né? Então, o Ministério da Agricultura, ele está fazendo esse controle, esse monitoramento. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira, juntamente com a BPA e algumas outras entidades privadas, já no sentido de mobilizar o setor privado para que a gente possa entrar, nessa luta aí, né? Para controlar esses focos que estão lá no Ceará. Né, procurando uma proatividade não só da BCS, nós mandamos um veterinário para lá, nós temos uma associação local no estado do Ceará, onde está havendo todo um comprometimento lá da equipe. Né? Então, o Ministério da Agricultura, vendo isso, chamou as demais entidades, a própria BPA, os fundos sanitários de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse fazer uma mobilização maior. Como se trata de uma área ainda não livre, é preciso conter isso, né? Existe um plano audacioso do Ministério da Agricultura para que haja erradicação da peste suína clássica no país inteiro. Isso aí é através de vacinação, são 30 milhões de dólares que vão ter que ser investidos junto com o convênio do BIT. Só que como surgiu esses focos no Ceará, eles estão pedindo para que a gente possa fazer uma mobilização. E aí vai ter que ter um investimento privado, público-privado, no caso, né? Para que a gente possa abater esses animais dentro do foco e também a possibilidade de entrar com a vacinação no estado do Ceará, exatamente para que não haja contaminação nos demais estados ali, daquela região do Nordeste, que também não são, área livre.
Não são área livre.
Não são. A
Exato.
área livre, ela vai até a Bahia, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande, porque embaixo do Ceará ali vem Pernambuco, que é uma parte pequena, e logo depois está na Bahia. Então, esse movimento é exatamente para conter essa situação dentro do Ceará e não comprometer todas as exportações, tudo aquilo que a gente vem fazendo aí com grande empenho, né?
Agora, Marcelo, só para a gente atualizar, a verdade também é o seguinte, né, Marcelo? Desde que foi descoberto esse foco lá na cidade de Forquilha, foi praticamente no começo do mês passado, né? Ou melhor, foi até em outubro. Desde então, ainda a mobilização continua, mas novos focos apareceram, né, Marcelo? Então, isso corre sempre o risco de que haja um trânsito de animais, né, Marcelo? A gente não pode minimizar e menosprezar dizer que ali não há trânsito de animais, né, Marcelo?
Veja bem, é uma situação extremamente perigosa. Esse trânsito de animal, talvez seja o ponto crítico aí dessa situação toda, né?
Uhum.
E você tem também um transporte de animais da área limpa para lá, né? Porque tem algumas granjas tecnificadas. O Ceará tem em torno de 8 a 9 mil matrizes tecnificadas, né?
Uhum.
E essas granjas, elas recebem desses estados da área livre as matrizes, os reprodutores, né?
Que depois voltam para os seus locais de origem, né?
Exatamente. Uhum. Então, a preocupação é exatamente nesse sentido, de montar um corredor ali onde você tenha esse controle. O Ministério da Agricultura, através da DSA, também nos alertou sobre isso. Está sendo feito, enviado, né, novos fiscais, né, da agricultura, exatamente para que a gente possa criar esse corredor e ter um controle maior sobre esse tráfico. E dentro do Ceará também, não sair animais ali. Você não pode sair para os outros estados, porque senão você aumenta também o perigo de contaminação, né?
Uhum.
Então foi nesse sentido que a gente trabalhou, criou-se um grupo de trabalho que vai ser iniciado agora, depois da manhã, exatamente para que a gente possa, juntamente com o Ministério e a Defesa Estadual, a SEAGRE, lá no Ceará, fazer um acompanhamento mais de perto e intenso. Né,
uhum.
Para controlar essa situação.
Agora, Marcelo, conversando com o Enio Marques, né, que você conhece bem,
uhum.
duas vezes dirigente da Defesa Sanitária Brasileira, conhecedor dos problemas, das dificuldades aí, ele que participou de muitas negociações internacionais, ele disse para mim o seguinte, falou, Giovanni, no Nordeste, e em algumas, até mesmo em algumas regiões com área livre, se a gente procurar, vai achar suíno com peste suína. Quer dizer, não tem como não escapar. E ele comentou também, Marcelo, o seguinte, que há uma dificuldade de controle, porque é como se faltasse uma gestão única, porque os estados, cada um tem sua maneira de lidar com a situação e essa gestão do controle sanitário, às vezes, dificulta muito, até politicamente. O que você acha disso, Marcelo?
Olha, eu fico bastante preocupado, é verdade, essa situação assim, essa gestão, ela tem que ser unificada, porque nós estamos num país, se você considerar as exportações, você considera o país, as áreas livres, é quase o país inteiro, você tira o norte e o nordeste ali, então realmente é de se preocupar, qualquer situação que ocorra fora dessa área prejudica a suinocultura brasileira como um todo, né? Agora, é preciso também conter algumas atividades nesses estados no sentido de incentivar. A última reunião que nós tivemos lá, um relatório que me passaram, é que o próprio Banco do Nordeste estava incentivando a aquisição de suínos, né, para criação doméstica, né? Então, isso tem que ser controlado, isso tem que ser organizado, tem que ser participado ao órgão, né, de defesa sanitária, né? Então, você tem uma quantidade de produtores muito grande em função desse convênio feito lá e que muitas vezes não tem um controle sanitário.
São propriedades familiares, né, com bastante de subsistência, com bastante dificuldade financeira, dificuldade social enorme, né, Marcelo? Essa é uma realidade, né?
Uhum. É uma realidade. verdade, infelizmente, a gente, o Nordeste, que é um estado maravilhoso, com pessoas maravilhosas, mas infelizmente passa necessidades muito grandes, né? Uhum. A gente vê o sertão nordestino ali, sofre muito com a falta de estrutura, e esses animais, claro, vivem numa situação ali precária, em prejuízo a tudo que você faz aqui na suinocultura, né?
Exatamente.
Eu acho que isso pode ser um exemplo daqui para frente agora, para que a gente possa unificar as gestões sanitárias do país, né? Até exemplo aí da questão da febre aftosa, onde você tem vacinação no país inteiro, você tem um projeto para tirar essa vacinação aí daqui a alguns anos. Então você precisa fazer um controle também da peste suína clássica, né?
Aliás, Não, só para pegar carona aqui, né, Marcelo? Não tem, naturalmente, que um ponto não tem nada a ver com o outro. Mas esses buracos que a gente costuma ver de vez em quando, né, até mesmo involuntário, né, quer dizer, ou até alguns voluntários, né, na defesa sanitária brasileira. Lembrando agora da febre aftosa, nós temos que lembrar que o Paraná, por exemplo, vai ter o último ano de vacinação, vai ser o ano que vem, né, quer dizer, e se a gente vê que há um risco muito grande com algumas doenças, pode haver buracos também que podem comprometer também a questão da aftosa, né? E a gente sabe, né, Marcelo, que o suíno conversa com o bovino, né?
Exatamente. É por isso que você tem que ter, além da continuação, né, da continuidade de uma política sanitária muito forte, né, um controle rigoroso por parte do governo federal. Eu tenho falado muito com o Pedro e ele participado, a futura ministra, exatamente essa nossa preocupação. Nós precisamos, um lugar que não pode faltar orçamento é a saúde pública, é a saúde, é a área de saúde dos animais, né? Uhum. Estado sanitário nosso aqui, ele não pode ser comprometido em momento nenhum, uhum, né? Então, é uma batalha gigantesca, você precisa ter orçamento para isso. A contar desses 30 milhões de dólares aí que nós precisamos para vacinar todo o rebanho nessa área não livre.
Exato.
É um investimento, mas se você for pensar a nível Brasil, o que são 30 milhões de dólares perto do que significa o PIB da suinocultura brasileira, né?
Exatamente.
É quase nada. Então, não só na suinocultura, você falar em proteína de uma forma geral, né? O Brasil é um grande exportador e nós temos, eu acho que são lições que a gente tem que ir aprendendo, passando por isso, mas resolvê-las.
Uhum.
Eu tenho sentido muito apoio da DSA através do seu diretor, Guilherme Marques, lá. E eu acho que com a entrada da nova ministra também vai haver uma continuidade e um empenho maior para que a gente possa sanar toda essa situação.
Vou aqui só recuperar uma informação, Marcelo, para os nossos telespectadores. Você citou Pedro e eu quero apenas dizer aqui que Pedro, que o Marcelo se referiu, é o Pedro de Camargo Neto, várias vezes já falou com a gente aqui, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, conhece todas, participou de muitas negociações internacionais enquanto foi secretário de produção do MAPA, enquanto consultor, está muito envolvido. E foi o Pedro de Camargo Neto que também ajudou Notícias Agrícolas a levantar, a ficar um pouco mais alerta em relação a esse caso, para falarmos então com o Marcelo. E o Pedro Camargo Neto é um dos consultores que está ajudando a futura ministra Tereza Cristina a montar aí todo o arcabouço necessário aí do MAPA. E viu, Marcelo, o próprio falando em Pedro, e aí a gente extrapola um pouco mais para essa situação, uma das vezes que nós conversamos com Pedro Camargo Neto, ele foi bem taxativo aqui, viu, Pedro? Ele foi, Marcelo, olha, a gente deixa muitos buracos, a gente é muito mais reativo do que ativo, ou seja, a gente sempre demora demais para evitar situações e sempre levanta dúvidas e deixa sempre buracos a dúvidas no mercado internacional em relação a alguma aos nossos controles, a alguma forma de manejo, que não adianta, né, Marcelo? Se eles não querem, se o comprador internacional não quer de um jeito, a gente tem que se enquadrar e não adianta ficar discutindo muito, né, Marcelo? Porque se eles não quiserem comprar, eles não vão comprar mesmo, né, Marcelo?
Não tenho dúvida, e vindo do Pedro, as informações, o Pedro é um grande conhecedor de estudo, né? Eu concordo com ele plenamente, nós temos que fazer uma política positiva, exatamente para acabar com esses buracos, entende? E aí é uma política séria, uma política voltada aqui para os estados que mais necessitam, porque à medida que você vai descendo ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Sudeste ali, o próprio Centro-Oeste, esses estados, eles vêm trabalhando muito forte nisso, né? A gente precisa levar essa cultura lá para cima, porque se tratar de um país continental, a gente tem que ter um controle continental, né? Então, essa é a verdade. Esses buracos, eles têm que ser minimizados. Agora, eu estou com uma perspectiva muito positiva, viu? Porque eu acho que a ministra, ela entende do assunto, assim como o próprio Bairro também começou, abriu aí o país para todo, para todas essas novas, esses novos clientes, né? A ministra tem essa noção, a gente tem participado as informações, e eu acho que agora, em função de todos esses acontecimentos, nós vamos começar a tampar esses buracos e deixar menos brechas, né? Eu sei que é difícil, é complicado, envolve muito investimento, mas esse investimento também não pode ser só público. Esse investimento tem que ser público e privado.
Exato.
Porque existe uma necessidade de um trabalho conjunto das instituições privadas, porque senão quem vai levar o prejuízo somos nós, né? Não só o país como um todo, mas todos nós produtores. E é por isso que nós estamos investindo nisso, trabalhando muito de perto para tampar esses buracos aí.
Exato. Só para referendar aqui, né, Marcelo, fazer um registro de que você citou o sul do país, o Santa Catarina é livre, sem vacinação, o Paraná está a caminho de entrar no mesmo barco, e há fundos de produtores desses estados ajudando ao combate lá no Nordeste, né, Marcelo? Até por conta de até não correr risco, embora o corredor sanitário seja longo, mas o trânsito de animais existe e às vezes a gente acha que a distância é muito grande, mas às vezes não é tanto, né, Marcelo?
Ah, de jeito nenhum. E esses fundos realmente estão comprometidos. A gente tem participado a eles todo esse problema, né? É claro que precisa ter um plano de trabalho, mas também não pode virar um saco sem fundo isso, né? E outra coisa importante é que a gente vai trabalhar e vai pedir até para que a ministra nos ajude nisso. Todos os estados onde houver produção, eles têm que ter um fundo sanitário. Entende? Isso aí não dá para você ficar dependendo somente dos estados do sul, Goiás tem, Mato Grosso também tem. Então, onde houver uma criação, seja ela de suíno, bovino, de aves, você precisa ter um estado sanitário, você precisa ter um fundo sanitário.
Perfeito.
Né? E a gente começa a ver essa dificuldade agora. O próprio Nordeste, pô, se tem criação, tem que ter um fundo sanitário, era o momento de usar. A gente está exatamente trabalhando nesse sentido para que haja um conjunto aí de normas, né, para facilitar e tampar esses buracos que existem.
De certa maneira, é mais ou menos o que o próprio Enio Marques também defende, né, Marcelo? Que os agentes econômicos assumam a responsabilidade também e não ficar dividindo o ônus com a sociedade e com os agentes públicos, né? Quer dizer, isso é algo também que faz parte da modernização, segundo o Enio, do sistema brasileiro, né?
Exatamente. Eu acho que é o caminho e é o momento, né? essa mudança de governo, mudança de filosofia. Eu acho que nós temos que entrar junto aí para resolver os problemas, não ficar somente dependendo do Estado. E eu acho que é o caminho, as instituições estão conversando. Dia 5 agora nós vamos começar a ter reuniões desse grupo de trabalho exatamente para organizar essa situação toda.
Perfeito, perfeito. Marcelo, tá. Foi o registro foi bem objetivo. Mostramos, então, né, aos nossos amigos aqui que nos acompanham, que estão nos acompanhando ao vivo e daqui a pouco vão ficar, a nossa entrevista vai ficar disponível na nossa home, né, destacando que, embora seja uma peste suína clássica, não é tão letal e prejudicial quanto a africana, mas precisa ser resolvido, precisa ser mobilizado, não podemos deixar que esses buracos sanitários ocorram vez ou outra a ponto de continuar contaminando a imagem brasileira de um setor de proteína animal, e no caso específico do suíno, muito importante para o agronegócio brasileiro. Né, Marcelo?
Perfeito, é isso aí. Nós estamos trabalhando aqui diuturnamente, exatamente para concluir todos esses objetivos nossos e espero em breve ter notícias melhores aí para que a gente possa aí participar de mais contratos aí com outros países.
Perfeito.
Também.
Vai nos informando então. Marcelo, tenha uma ótima semana para você, tá bom?
Um grande abraço, hein? Tudo
obrigado,
de bom.
Um abraço.
Um grande abraço a todos.
Peste suína clássica, um foco detectado no final de outubro lá no Ceará. Novos focos surgiram, a mobilização é grande, embora não seja tão letal quanto a febre suína africana, mas sim é preocupante porque mostra buracos. O Brasil está caminhando para ficar livre da vacinação da aftosa. Então, quer dizer, se tem uma dificuldade de controlar determinadas doenças, pode ter dificuldade de controlar outras, e a gente sabe que a febre aftosa também entra no bovino de uma maneira muito mais acentuada, ou seja, todo, e como disse vários especialistas com quais nós conversamos, e o que o Marcelo Lopes, o presidente da BSCS, acabou de dizer, a gente não pode deixar buracos, gerar dúvida no mercado internacional sobre o rigor, sobre o manejo, sobre questões sanitárias brasileiras. Notícias Agrícolas agradece a sua participação neste primeiro boletim ao vivo desta segunda-feira. Fique com a gente, muito obrigado.